perguntava: por que escrever um livro, Valesca? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Veranense. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo espaço também, né, para divulgar o livro.
E às vezes no nosso quadro de saúde e bem-estar, que você já participou, os médicos, os profissionais perguntam sobre qual é a pauta que você sugere. Digo, olha, pega algo de consultório interessante que te chamou a atenção e vamos transformar num bate-papo, porque muitas vezes isso pode ajudar muitas pessoas.
Uhum.
E é por aí, Ana Lise e o Menino de Olhos Verdes.
Bom, porque, né, eu sempre fui uma leitora assídua, desde que eu era criança. Mas nunca pensei em escrever um livro infantil. Falávamos no intervalo que se me dissessem que eu escreveria um livro um ano atrás, eu não acreditaria, porque isso não estava nos meus planos, né? Mas, enfim, há mais ou menos um ano, eu estava atendendo uma criança com essa problemática, que, aliás, é muito comum, não é nada fora, porque as crianças se utilizam muito do corpo através de tapas, socos, né, para lidarem com a raiva.
Problemática...
Da raiva mesmo, da agressividade, da agressão.
Pode dizer que é normal nas crianças?
Dá para dizer que tem uma fase que eles se atrapalham nessa questão, né? A tendência é que a coisa vá para o corpo nesse nível, de lidar com a raiva nesse nível. E me veio essa metáfora, trabalhar com essa criança... através dessa metáfora, transformar raiva em palavras. Porque não se trata também de negar e esconder que a gente sente raiva. A raiva nos habita, né? A raiva é um sentimento humano. E aí precisamos aprender a lidar com ele. E utilizei essa metáfora com essa criança, transformar raiva em palavras, que ela pudesse sair através das palavras e não através do tapa. E funcionou muito bem. E aí, em dezembro, eu estava pensando sobre essa questão, porque eu escrevo muito. Eu acho que a forma de eu elaborar as minhas questões também sempre foi escrevendo. E me veio a ideia da fada. Analise não é do nada esse nome, porque é análise, né? Análise é a prática conduzida por psicanalistas. Eu sou psicanalista também. E aí eu pensei, por que não escrever essa história e poder ajudar outras crianças nesse aspecto, a transformar a raiva em palavras, outros pais também.
O que que é normal hoje?
E os adultos também se atrapalham com isso, né,
pois
Marco?
É.
A gente vê os adultos também partindo para agressão.
É o que...
Para resolver os conflitos e os problemas, né? Conflitos sempre tem. A gente precisa aprender a resolver de uma forma saudável.
E o que que é comum, por exemplo, nas crianças? Uma bater na outra e os pais vão tirar satisfação com os outros pais, armam aquela situação na escola... Enfim.
Inclusive, dizem para, olha, devolve dando a mesma moeda, né? Se bateu em ti, vai lá e vai bater nele. Já ouvi
não,
isso.
Não traga desaforo para casa.
Exatamente.
Se você apanhar lá, vai apanhar em casa. Então, essa foi a forma encontrada. O livro conta essa história.
Sim, o livro conta essa história. É um menino que passa por conflitos normais da infância, né? Um menino como qualquer outro, que ele quer sentar no lugar do colega e o colega não sai, a disputa de um brinquedo, né? Deseja alguma coisa e ele tem que ir lá buscar aquela coisa. Só que ele vai através da... Ele resolve os conflitos dessa forma, batendo, empurrando. E aí vem a fada... Num momento em que ele vai escovar os dentes, então ele está se olhando no espelho. Essa é outra metáfora que o livro contém, porque a análise também é um momento em que a gente olha para a gente mesmo. O psicólogo, o psicanalista funciona muito como um espelho para nós, né? Através do espelho daquela pessoa eu posso me enxergar, passar por um processo de autoconhecimento. Então ele se olha no espelho e a fada aparece pela primeira vez. E vem ajudar, foi num dia que tinha acontecido um conflito desses, e aí ele também...
Saiu no tapa com o coleguinha.
Ele ficava chateado, né? Porque as crianças ficam tristes quando algo assim acontece, começam a se sentir mal, se sentir culpados, depois da raiva vem a culpa. E aí ela vem, e aí toda semana ela visita ele, quase que como num processo de análise mesmo, para ensiná-lo através da relação deles... a canalizar a raiva para outro lugar, aprender a lidar com a raiva, fazer ela se transformar em palavras.
Que palavras são essas?
São palavras que fazem o outro entender o que ele quer sem precisar bater. né? Então, dizer para o colega, fulano, eu também quero sentar nesse lugar, eu também quero ser o primeiro da fila, como nós podemos resolver isso? Através do diálogo, através da conversa. Pai, não, sai do celular, brinca comigo. Mãe, eu não quero isso agora, eu quero aquela outra coisa. Né? É falando do que deseja.
Então, é um livro que os pais devem ler com as crianças.
Sim, sim. Acho que é um livro bem-vindo nas famílias e nas escolas também, que hoje em dia, e acho que desde sempre, lidam com essa questão da resolução dos conflitos através da agressão.
Eu até vou mostrar o livro aqui, né, Júlia? Esse é o livro.
E até, né, para incentivar o hábito da leitura, a gente sabe que é algo muito saudável. Acho que não é só lendo livros para as crianças e comprando livros, mas eu sempre gostei muito de ler, uma memória que eu tenho muito presente desde muito pequena. Meu pai tem uma biblioteca em casa e tinha naquela época uma coleção de histórias em quadrinhos. E eu sempre gostei muito de ler, não só porque eu tinha livros à disposição, mas porque eu via ele lendo. Então, eu me lembro nitidamente de pensar, ele tinha um lugar, uma poltrona que ele sentava e lia muito, devorava livros. E eu pensava, nossa, tem que ter uma coisa muito legal nesse livro, porque ele não sai daí.
Essas palavras, o que está escrito ali...
O que será que está escrito aí? Tanto que antes mesmo de eu ser alfabetizada, eu imaginava que era uma mágica, que saber ler era uma mágica. Então, eu tinha uma amiga mais velha que sabia ler, eu ainda não sabia. E eu dizia, mas o que acontece? Como é que tu consegue juntar uma letra na outra e consegue ler? Para mim era uma mágica, né? Então, eu acho que a melhor forma de incentivar a leitura é também lendo, né?
Valesca, hoje nós abrimos o programa, eu e Ana Júlia, lembrando qual era o sonho de criança. Até rodei a música Ursinho Pimpão, que era a música de sexta-feira, a música mais preguiçosa, enfim, a música mais lenta. E nós lembramos o que você queria ser quando era criança. Ana Júlia queria ser tanta coisa, né, Ana Júlia?
Eu queria, na verdade, hein? Acho que a primeira coisa era ser dançarina, atriz. Nem lembro, né, Marco? Porque eram tantas coisas que a gente se via ou se imaginava fazendo. E com o passar dos tempos, dos anos, a gente ia mudando essa percepção até que a gente se encontra, né? E graças a Deus me encontrei, assim.
E
então...
aí eu lembrei que eu queria ser entregador de gás. Porque alguma coisa deve ter tido aquele objeto sair fogo. Né? Então, alguma coisa me marcou. E aí, a pergunta é, as crianças sempre têm sonhos, né?
Uhum.
De que forma os pais podem trabalhar com os sonhos das crianças? Que, guri, você não vai ser nada disso, a vida ali fora você vai ter que assinar carteira e trabalhar para pagar as contas.
Mas olha que interessante, Marco, eu acho que as nossas escolhas, elas sempre têm uma intencionalidade inconsciente.
Você
nunca
contou
é
a história
nada,
do livro, entende? Você contou a história, teu pai lia, você gostava de ler e escrever um livro. De uma prática de consultório.
Mas olha que interessante, vocês estão falando o que a gente gostaria de ser quando crescer. Eu, a primeira coisa, quando eu tinha 12 anos, eu li um livro sobre o Egito. E aí eu me encantei, não lembro o nome do livro e nem da personagem principal, mas a personagem principal, ela era egiptóloga. E aí eu lá com 12 anos fui pesquisar, eu queria ser egiptóloga, porque eu me identifiquei com aquela personagem, né? Tinha que fazer história, antropologia, depois arqueologia e depois egiptologia, algo que não tinha aqui no Brasil. E claro que o tempo foi passando, eu nunca falei disso, eu acho. Imagino que eu nunca tenha falado disso com os meus pais, mas o tempo foi passando e eu fui mudando, nem lembrei mais disso. Aí fiz psicologia, fiz psicanálise, lendo os escritos de Freud lá pela metade da minha formação em psicanálise, eu li um texto do Freud que ele fala que o psicanalista é o arqueólogo do inconsciente. E imediatamente eu me lembrei desse meu sonho de criança. Então, naquele momento, até escrevi um trabalho sobre isso, né? No final da minha formação, na verdade eu não fui muito longe, né? Eu achei que tivesse mudado completamente de área, mas não. Eu caí e depois de querer muita coisa. Teve um período da minha vida que eu quis fazer jornalismo na adolescência. Depois eu quis fazer medicina. certamente pela influência do meu pai, mas no fim eu né, rodei e caí exatamente no lugar certo. Então, os sonhos que a gente tem, eles não morrem, eles ficam ali escondidos, né? É importante que a gente consiga fazer as escolhas baseados mesmo no nosso perfil, no nosso funcionamento, porque daí a gente não cai muito longe do que era para ser, né? É sempre inconsciente.
Tá, aí eu vou um pouquinho além. Você quer, sonha, por exemplo, em ser as crianças, né? O jogador de futebol, dançarino e tal. Os pais têm que dizer o quê? Lute, estude e consiga. Incentiva?
Sim, incentivar, mas também a gente tem que cuidar, porque essas profissões, elas são sempre rodeadas de muito glamour, né? Hoje em dia as crianças querem ser youtuber, porque é uma profissão nova, é alguém que está na mídia, que tem tantos seguidores. Então, a gente precisa ir a fundo para ver mesmo se realmente é aquilo, ou é o glamour que aquela profissão traz, a visibilidade, né? Eu acho que a gente precisa conversar, aprofundar com a criança aquilo. Tá, mas por que que tu quer ser isso? O que que tu imagina que seja? Como é que tu imagina que seja a vida de um jogador de futebol, a vida de uma atriz? As meninas também querem ser modelo, atriz. A gente precisa sempre aprofundar e conversar, não deixar que o assunto morra, né?
E tem que ter um certo limite em incentivar. Sim. Demais ou não incentivar.
É, porque às vezes os pais se atrapalham e acabam colocando as suas próprias expectativas na criança. Ah, eu queria ser tal coisa, não consegui, então meu filho vai ser aquilo. Então não é um desejo da criança, é um desejo dos pais. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado e refletir muito, né? Sobre esse assunto. Não é uma coisa superficial que tenha que ficar na superficialidade. Acho que a gente precisa sempre aprofundar.
Bom, Valesca, o livro foi lançado terça na Feira do Livro aqui em Veranópolis. À disposição aonde? Falamos do livro, entramos
Sim,
em outros assuntos?
Sim, ele está à venda na própria feira, na Limão e Mel, na Banca América, que são as duas livrarias daqui, e na Conceito, assessoria educacional, que está também na Feira do Livro.
Tá, o que mais que a gente pode falar do livro, como é que foi a expectativa do lançamento, enfim, aquele momento, imagino, único, né, para alguém que está lançando.
Acho que é bem gratificante, né, emocionante, vendo as pessoas comprando e me dando retornos positivos, dizendo que gostaram. Teve uma menina que eu não conhecia, que é a Sara, que me mandou áudios falando do livro, que já pediu para a mãe ler 20 vezes, e aí ela teve na feira para tirar uma foto comigo. Quero até mandar um beijo para a Sara,
para a
Marielle, mãe dela.
Muito com esse retorno positivo.
Sim, acho que sim, porque eu fiz o livro, eu pensei em publicar essa história justamente por isso, para ajudar de alguma forma as crianças, né? E para que o livro ecoasse nas crianças, assim como tiveram muitos livros que me atravessaram e que construíram a pessoa que eu sou hoje também. Tem que ser uma história que atravesse, que consiga marcar as pessoas, né? Então tô bem feliz.
A Karina Vaz,
com esse retorno.
Olha aqui os retornos pelo nosso Facebook. A Karina Vaz, livro lindo, parabéns Valesca, nós adoramos. A Ivanir Alessio, vou comprar seu livro. A Rosemary Valdemar Massinha, bom dia. A Marielle Darós, parabéns, um livro que todas as crianças...
A mãe da Sara.
Ah, é a mãe da Sara.
A mãe da Sara.
A Marielle tem a ajuda, né, do livro para tratar o assunto em casa. Porque muitas vezes... a gente não sabe como tratar.
Sim, e como falar, né? Como lidar com esses conflitos e essas questões que surgem.
Então, Valesca, muito obrigado. Sucesso.
Eu que agradeço.
A gente sabe que temos um canal sempre aberto contigo para as informações, para trocarmos uma ideia, principalmente nessa relação de pais e filhos, que não é uma relação que venha com um manual prontinho, né?
É um desafio.
É um manual sempre a ser
trabalhado. É algo sempre em aberto, é uma relação sempre a ser construída, né? Eu que agradeço, muito obrigada pelo espaço.
Sabe o valor que está vendendo?
R$30.
R$30. Então tá, R$30, Banca América, Limão e Mel e Conceito.
E Conceito.
Conceito, então tá bom. Você fica pela Feira do Livro?
Sim, eu vou estar hoje à noite pela feira.
Quem quiser ir
amanhã
lá.
Amanhã também. É.
bater um papo contigo,
sim,
as crianças.
Sim, com certeza. Me mandar o WhatsApp, adorei, né? Eu tô adorando esse retorno das crianças, porque realmente é o meu desejo atingir esse público e conversar sobre isso.
Valesca, muito obrigado.
Eu que agradeço.